Faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Almiro Vitti de Aguiar. Presente. Ezequiel Rocha Guimarães. Gelsio Sparrenberger Vitti.
Presente.
Jarbas Jacob Brem. Presente. Jefferson Sparrenberger de Oliveira. Presente. João Olida Rosa. Presente. Ricardo Lima da Silva. Sérgio Prusch Vitti. Silvério Becker Koenig.
Invocando a proteção de Deus e havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária. E solicito ao secretário que faça a leitura da resolução de mesa.
Resolução de mesa número 007 de 2022. Transfere por excepcional a sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 24 de outubro de 2022. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, em razão do falecimento de Pedro Ricardo da Silva, filho do vereador Ricardo Lima da Silva, ocorrido no dia 23 de outubro de 2022, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Três Forquilhas, prevista para hoje, dia 24 de outubro de 2022, fica transferida para o dia 27 de outubro de 2022, às 18h30. Artigo 2º. Esta resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação. Três Forquilhas, 24 de outubro de 2022. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, vice-presidente. Jarbas Jacob Brem, secretário. Gelsio Sparrenberger, vice-presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Presidente, vereador Gelsio Sparrenberger Vitti. Secretário, vereador Jarbas Jacob Brem. Ata número 35 de 2022. Aos dias 19 de outubro de 2022, às 19h, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Vitti de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelsio Sparrenberger Vitti, MDB, Jarbas Jacob Brem, MDB, Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB, João Olida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Becker Koenig, PP, Sérgio Prusch Vitti, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Dando início à presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador João Oli a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, solicitou ao secretário da mesa a leitura da ata da sessão ordinária de 13 de outubro de 2022. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos, passou a leitura do expediente. Ofício da Congregação Evangélica Luterana São Paulo, Boa União. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar do espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usar, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Não havendo, passou à ordem do dia. Não havendo, passou ao espaço destinado às explicações pessoais. Usou do espaço o vereador Jarbas. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, do que para constar foi lavrada a presente ata, que foi digitada e são levantados os trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Conforme solicitação pelo ofício do pastor Sérgio, da Comunidade Evangélica Cristã São Paulo de Boa União, eu concedo espaço ao pastor Sérgio e ao pastor Zeca para que façam a sua colocação sobre os 500 anos, 505 anos da Igreja, Martinho Lutero. Está à disposição do espaço.
Oi?
Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara, o Gelcio Sparrenberg Witt, e assim cumprimento também aos demais vereadores que aqui estão, às pessoas que também nos assistem neste momento. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de poder estar aqui nesta Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas. Cumprimento também ao pastor Zeca, pastor da Confissão Luterana aqui do Itati, para nós falarmos a importância de uma data importante para as igrejas luteranas, quando agora, nesta segunda-feira, nós comemoramos os 505 anos do início do luteranismo no mundo. Uma data importante que tem como início dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge católico, colocou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, com o intuito de discutir uma prática existente na época, que era a venda das indulgências. Martinho Lutero foi um homem de fé, de uma fé inabalável em Cristo Jesus, que não recuou diante das ameaças dos seus adversários, e por amor a Cristo e em defesa do Evangelho, ele enfrentou o imperador da Alemanha, Carlos V, e as autoridades da igreja da época representadas na pessoa do Papa Leão X. Isso aconteceu há 505 anos atrás. E aí, hoje, o que que a igreja luterana, o que que o movimento da reforma luterana nos deixou? Quais as contribuições desse acontecimento há 505 anos atrás? Em primeiro lugar, nós destacamos que Lutero, ou a reforma luterana, nos deixou uma Bíblia aberta, ou seja, a palavra de Deus. Pouquíssimas pessoas na época sabiam ler e escrever, e as Bíblias eram escritas em latim, língua que poucas pessoas tinham conhecimento. E, além do mais, uma Bíblia na época custava em torno de 360 florins, uma moeda local na Alemanha. Só para nós termos uma noção, um terreno médio na Alemanha, naquela época, custava 40 florins. Para que uma pessoa tivesse uma Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, era preciso vender 9 terrenos médios para poder ter uma Bíblia. Estaríamos nós dispostos hoje a vender 9 terrenos para ter uma Bíblia? Lutero, ele trabalhou ardentemente na tradução do Novo Testamento para o alemão, para a língua das pessoas locais, para que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus na sua própria língua. E hoje nós temos a Bíblia em português e de uma maneira muito acessível a todos pelas mídias sociais também, em formato de papel, e um custo muito barato. E uma das contribuições de Lutero foi justamente para que as pessoas pudessem abrir a Bíblia, ler e estudar. Em segundo lugar, Lutero contribuiu também para lembrar a nós na área da música. Ele escreveu vários hinos, onde o mais conhecido, o símbolo da reforma luterana, é o Castelo Forte. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil é conhecida como a igreja que canta, pois a partir dos hinos, da música, Lutero também levou a sua mensagem, a mensagem da palavra de Deus às pessoas. É muito mais fácil nós decorarmos uma música, a letra dela, e assim podermos passar essa mensagem para as outras pessoas. Na área da educação, Lutero incentivou para que o Estado, na época, criasse e mantivesse escolas públicas. Na época da reforma, em 1500, a educação era mais voltada para a igreja. Era a igreja que tinha o direito de ensinar as pessoas. E não era qualquer pessoa que tinha acesso à educação, especialmente aqueles de famílias mais abastadas. Os pobres, os menos favorecidos, não tinham acesso à educação e, quando tinham, eram somente os homens. Uma das contribuições de Lutero é que também as mulheres tivessem acesso à educação e também de uma forma pública, gratuita. Então, isso é uma contribuição muito, muito bacana também para nós hoje ver que, naquela época, já se falava sobre a importância da educação na vida do ser humano. Mas, mais do que isso, a reforma luterana ou a reforma protestante hoje é lembrada por três grandes pilares. Ou seja, Lutero sempre defendeu que a palavra de Deus, ela é a única norma de doutrina e fé da qual nós ensinamos. Cremos que existe apenas um único Deus, do qual nós nos ama e nos amou em Cristo Jesus. E de que esse Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, estende o seu perdão, a salvação, através da fé em Cristo Jesus. Já se passaram 505 anos desde aquele 31 de outubro de 1517, e a Igreja Luterana está de parabéns nesse dia, nesta segunda-feira, e também estende essa herança, esse legado a todas as pessoas em todo o mundo. E como herdeiros da reforma, nós agradecemos a Deus por ter preservado entre nós a sua palavra para que ela continuasse sendo anunciada e pregada ainda hoje. Estimados vereadores, estimados amigos em Cristo Jesus, nesta próxima segunda, 31 de outubro, é um dia especial. Ali onde Deus nos colocou, na nossa família, na escola, no trabalho, na profissão que nós exercemos, nós somos chamados por Deus para, da melhor forma possível, exercer a nossa vocação e falar às outras pessoas do amor de Jesus Cristo, demonstrado a cada um de nós pela sua morte na cruz. Esse é um desafio para nós ainda hoje, permitir que a palavra de Deus chegue ao coração de mais pessoas e que, a partir das nossas palavras, das nossas atitudes, nós possamos demonstrar isso às pessoas. E uma forma de agradecimento também por essa oportunidade, a essa casa, nós também gostaríamos de deixar um presente, que é o Castelo Forte, que é um devocionário diário, que nós temos mensagens cristãs, elaborado tanto pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil como pela Igreja de Confissão Luterana, e aí fica o presente também para a Casa de Vereadores, tá bom? O pastor também agradece à Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Bonião por esta oportunidade. Obrigado.
Dando o nome do presidente Gelson, desta casa, cumprimentar todos os vereadores e a todos que nos assistem em casa. Deixo eu, em primeiro lugar, lembrar aqui um dos vereadores que não está presente, o vereador Ricardo, pela grande perda que teve. Quando a gente perde um avô, perde um pai, parece que nos tiram o guarda-chuva em pleno temporal. Mas quando perdemos um filho, tiram debaixo dos nossos pés o chão. E o chão fica como areia movediça. Então, muita força ao Sérgio, à Cíntia, ao pai, ao pai Ricardo, a mãe Cíntia, e nesta situação. Em segundo lugar, muito obrigado por esta oportunidade de poder trazer uma palavra aqui por ocasião dos 505 anos da Reforma Luterana. Prezados senhores e prezados irmãos e irmãs, se nós fôssemos iniciar uma viagem, atravessar o mar, sem volta, o que nós levaríamos junto? O que o senhor levaria junto? O que a senhora levaria junto para esta viagem de 3 meses sobre o mar? Talvez o cartão de crédito, o celular, teria que ir junto, né? Mas o que os imigrantes europeus que vieram para o nosso vale e que tinham a raiz do luteranismo, o que eles trouxeram? Entre a sua bagagem estava, como bem falou o pastor Célio, uma Bíblia, estava um catecismo, estava um hinário. E esses descendentes de luteranos chegaram aqui e colocaram em prática o que trouxeram na bagagem. Hinário, quantos corais foram fundados aqui nas colônias que foram povoadas pelo povo europeu, descendentes da Reforma Protestante. Centros culturais, 25 de julho, onde se lia o jornal, onde se tinha o lazer, o jogo de bolão, e onde aconteciam todas as atividades recreativas, foram fundados por essa gente. Escolas, foram fundados hospitais, tudo na colônia de gente com tradição luterana. Não que outros não fizessem, mas isso é uma marca da fé luterana. Então, o que nós podemos dizer hoje para honrar essa data é que isso é uma contribuição para a sociedade brasileira. No meio de mais de 200 milhões de brasileiros, temos ao redor de 1 milhão de luteranos no Brasil. No mundo inteiro, somos ao redor de 70 milhões de pessoas. A Federação Luterana Mundial congrega 149 igrejas luteranas, igrejas luteranas de 149 países diferentes no mundo, e são 240 igrejas, ao redor de 240 igrejas. Então, em termos mundiais, a população não é grande, mas há um legado da Reforma Protestante, que é fé na educação, fé na comunidade, fé na organização da comunidade, suprindo a comunidade com lazer, com culto cristão, e com educação e com saúde. Então, os luteranos e as luteranas de hoje estão convocados a se integrarem nos municípios, onde tem conselho de educação, onde tem conselho de saúde. Ali é o lugar de atuar honrando a fé luterana, porque uma vez isso já estava tudo nas costas da igreja. Hoje a comunidade está aí para celebrar culto, para celebrar batismo, para celebrar casamento, para sepultar dignamente as pessoas que falecem, mas a educação está na mão do Estado, a saúde está na mão do Estado, mas lá tem espaço para o cristão, lá tem espaço para o luterano agir, que são nos conselhos paritários municipais. Então, que viva a reforma, que a fé luterana possa ser honrada em todos aqueles, e talvez hoje existem pessoas de outras confissões religiosas que são mais luteranos do que nós mesmos. Então, nós temos que nos curvar também ao ecumenismo e integrar todas as confissões religiosas e viver em paz. Que assim seja. Muito obrigado. Amém. Eu agradeço aos pastores, o pastor Célio, o pastor popularmente conhecido, pastor Zeca, né, pela mensagem que nos trouxeram aí. Eu não citei aqui, a gente sempre faz uma leitura de um texto da Bíblia, né, antes, não coloquei hoje porque os pastores estariam trazendo a mensagem para nós. E quero convidar, nesse momento, aos dois pastores para a gente fazer uma foto aqui na frente, até junto com a entrega do devocional aqui, certo? Retornando aos nossos trabalhos, eu, antes de pedir a leitura do expediente, eu quero dizer, né, porque fica gravado, né, que as outras denominações religiosas que quiserem usar esse espaço, a casa é democrática, se mediante ofício que solicitar o espaço, está à disposição do espaço. Então, a gente, os pastores solicitaram o espaço, a gente concedeu. Se tiver mais alguma denominação que queira fazer uso do espaço, sejam bem-vindos, tá bom? Eu solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. Resolução de mesa número 08 de 2022. Transfere excepcional o horário da sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 31 de outubro de 2022. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, em razão dos cultos em comemoração aos 505 anos da Reforma Luterana nas igrejas de Boa União e Itati, fica transferido o horário das 19 horas para as 17 horas e 30 minutos. No uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. O horário da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Três Forquilhas, no dia 31 de outubro de 2022, ficará transferido para as 17 horas e 30 minutos. Artigo 2º. Esta resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação. Três Forquilhas, 27 de outubro de 2022. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, vice-presidente. Jarbas Jacob Bren, secretário. Gelson Sparrenberger, vice-presidente. Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul. edital de convocação de audiência pública número 001 de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, no uso de suas atribuições legais e atendendo aos dispositivos do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, convoca a população em geral para participar da audiência pública para discussão do projeto de lei 054 de 2022, de 5 de setembro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. A audiência pública será realizada na Câmara Municipal de Vereadores no dia 7 de novembro de 2022, a partir das 19 horas. Câmara de Vereadores de Três Forquilhas, em 27 de outubro de 2022. Gelson Sparrenberger Witt, presidente. Palestra Show. Decola Vendas. Sandro Libardoni. 16/11, 19/30, Salão Católico Itati. Será servido coquetel, ingresso R$20. Realização Cressol e Prefeitura Municipal de Itati. Um convite aqui, que já está posto na mesa. Oi? R$25 o ingresso. Três Forquilhas, 12 de outubro de 2022. Ofício Circular 002 de 2022. Capela São Jorge, Morro do Chapéu, Três Forquilhas. Gélcio e demais vereadores, ao concordiais cumprimento, venho através desse solicitar a Vossa Senhoria um patrocínio para a realização da festa São Roque, que ocorrerá no dia 27 de novembro do corrente ano, no Salão Paroquial, na localidade de Morro do Chapéu. Venha participar. Sua presença engrandecerá ainda mais o nosso evento. Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reitero protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliane Klein Vieira, diretora da Capela São Jorge.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso desse espaço 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Não tendo quem queira fazer uso desse espaço, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso desse espaço 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Não tendo quem queira fazer uso desse espaço, como não temos discussão da pauta, não temos matéria a ser votada, não temos ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Podem fazer uso desse espaço 6 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um.
Palavra, vereador Sérgio. Depois do vereador Lico.
Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa diretora. Cumprimentando a mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores. Ao Julián, a TV Web, que nos coloca dentro de cada casa, cada lar. Nossa diretora da Câmara, Andréia. Nossa funcionária, Luzia. Quero, em primeiro lugar, presidente, aqui deixar um agradecimento ao pastor Zé, ao pastor Célio, pela linda mensagem da reforma luterana, né, que acontece dia 31 de outubro. Isso é uma coisa muito importante. Comentei ali com o Zeca e com o pessoal que naquela época, há 500 e poucos anos atrás, já tinha um Martinho Lutero que se importava com a educação de todas as pessoas, não só dos homens, como das mulheres e das crianças. Então, é uma coisa a ser copiada ainda hoje, né, que devagarinho está se perdendo essa herança que era, eu lembro quando eu era jovem, adolescente, era muito mais fervoroso essa crença, essa levado mais a sério. Né? Mas que bom, e aqui fica o meu agradecimento. Eu também não posso deixar de aqui lembrar também que aonde a gente tem que se colocar no lugar, né, do nosso colega vereador Ricardo. Como bem colocou o pastor Zeca, se a gente, quando morre e faz o sepultamento do avô e do pai, é sequência da vida, né? Agora, quando a gente tem que enterrar um filho que é bem mais novo que a gente, imagina se eu tivesse que enterrar um dos meus filhos. Eu quero aqui dizer ao vereador Ricardo, dar aqui minhas condolências, dizer para ti, vereador, que tu tenha fé, não te abale, que Deus te conforte. Porque eu sei que agora que a ficha caiu. Eu achei o Ricardo muito forte no dia do enterro. Com certeza ele tinha tomado algum calmante e hoje ele está sem esse calmante e caiu em si. Então, eu vou pedir que a gente faça uma corrente de oração. Isso é muito perigoso de dar uma depressão. E que Deus abençoe ele e a família dele e conforte ele. Muito obrigado.
Com o espaço do vereador Lico, o João Ali.
Primeiramente, queria cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, ao Julián, que nos coloca dentro de cada residência. Queria agradecer a Deus pela semana que deu aí, que deu para dar uma recuperada nas estradas, né, da Bonião e no Chapéu. Acho que eles fizeram a média de uns 70% das estradas. Amanhã, como é feriado, dia do funcionário público, não vão trabalhar. Mas, com certeza, semana que vem, começa o trabalho. Eu acho que dá para concluir as estradas no Chapéu e depois acho que volto para Bonião de novo. Eu queria deixar aqui, Ricardo, nessa hora a gente nem tem palavras para falar, né? Mas que Deus te conforte o coração e tenho certeza que aonde tu estiver, teu filho vai estar contigo. Muito obrigado, presidente.
Continua à disposição mais espaços. Palavra, vereador Jardim.
Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, nossa TV Web, Julián, a Andréia, diretora da casa, a Luzia. E aqui já foi mencionado pelos colegas vereador Sérgio, vereador Lico, a questão do Ricardo. Deixo aqui os nossos sentimentos a ele, um momento muito difícil, muito complicado a ele. A Cíntia, a Juliana, a irmã do Pedro Ricardo, e que Deus dê um bom lugar, com certeza, merecido por este jovem que teve a sua partida precoce do meio de nós, mas como se sabe, nós todos cristãos, Deus é que sabe o momento de cada um e conforte os vossos corações e toda a família que com certeza sofre e sofrerá muito esse momento tão difícil que até falta palavras. Tá? Aqui também menciono o pastor Zeco, o pastor Célio, dos 505 anos da Reforma Luterana, que já foi falado por eles, falado pelo vereador Sérgio, da importância de que lá em 1826, quando a imigração alemã chegou, que na realidade era um mato fechado, que vieram de navio da Alemanha e que aqui se fundou uma das primeiras comunidades luteranas do Vale de Três Forquilhas, do Vale de Maquiné, da Grande Torres, do município Conceição do Arroio, que era Santo Antônio da Patrulha, que é Santo Antônio da Patrulha, aonde construíram escolas, construíram hospitais, temos ali o exemplo do hospital, que era o Hospital de Itati, e que agora se comemora 505 anos aí desse protesto de Martinho Lutero, algumas teses que de repente teriam que ser feitas no momento lá. E também deixo aqui meus parabéns a todos os funcionários públicos municipais, estaduais e federais, amanhã, dia do funcionário público, a este grupo de pessoas que fazem acontecer o dia a dia nas diversas áreas públicas do nosso município, do nosso estado e do nosso país. A eles, então, os parabéns pelo seu dia 28 de outubro e que no próximo domingo, 30, estaremos voltando às urnas para eleger o nosso presidente da República, o nosso governador, e que o povo tenha a sabedoria de, com certeza, escolher os melhores para governar nos próximos 4 anos o nosso país e o nosso estado. Meu muito obrigado aí e um bom fim de semana a todos.
Continua à disposição mais espaços. Palavra do Lúcio Silvério.
Quero, então, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar meus demais colegas vereadores, cumprimentar os funcionários desta casa, cumprimentar o pessoal de casa que nos assiste, meu primo Julián, que faz a transmissão. Quero começar falando aqui do nosso, para o nosso colega Ricardo, né, Eu posso falar para vocês que, conhecendo o Ricardo, do jeito que eu conheço, por tudo que eu conversei com ele nesses últimos dias, difícil que ele estava passando aí. Realmente, hoje, quando eu conversei com ele, para saber se ele ia participar da sessão, hoje eu vi que realmente, colega Sérgio, hoje ele está abalado mesmo. Tá? Então, eu imagino a dor que eles devem estar passando nesse momento, porque a família deles, na verdade, se a gente for ver aí, ela vem de tragédias, né? Com jovens, né? Claro que a gente sabe, né, que Deus tem um propósito para a gente já nasce, acredito eu, pelo que a gente entende um pouco assim, com o nosso destino já traçado por Deus, né? Então ele sabe do nosso momento, por isso que se diz que a gente tem que aproveitar, na verdade, cada momento que a gente vive aqui nessa terra. Às vezes a gente, por orgulho, muitas vezes a gente age sem pensar, às vezes acaba ofendendo algumas pessoas que a gente não devia ofender, mas isso... É como falou o padre, né? Não, ontem foi ontem, né? Não teve ontem, né? O pastor falou que nesse momento, né, que a gente está, a gente faz suas reflexões, mas amanhã depois a gente acaba se deixando levar e acaba voltando tudo ao normal. Mas a gente tem que, sim, pensar muitas vezes, né? Do que o sentido da nossa vida. Então eu só tenho que deixar aqui o meu abraço carinhoso à família do Ricardo, para a Cíntia, para a Ju, Margarete ali, que também é uma guerreira, né? A gente conhece muito bem aquela família. Também quero deixar meus sentimentos aqui para a prefeita Lula, né, que também perdeu o irmão, né, o único irmão de, no meio de 6, 7 mulheres, acho que é a família lá. Então, seu Obaldo aqui também arrasado ontem, né, também enterrou o filho ontem, né? Ninguém de nós quer passar por isso, a gente não quer perder o pai, não gosta de perder um avô, então um filho, colega Sérgio, você falou, realmente é duro de aceitar. Mas enfim, meus sentimentos a todos e peço que Deus dê força para todos que estão passando por esse momento difícil aí. Também quero parabenizar aos 505 anos da Reforma Luterana, agradecer os pastores que estiveram aqui e também agradecer, né, por todo o trabalho que eles prestaram nesse mundo, né, por tudo que representa a Igreja Luterana, né, que desde o começo, então, eles sempre tiveram, o Martinho Lutero teve o interesse pela educação e saúde, né, que possamos trazer outras denominações, outras congregações, também que o colega, o presidente falou, para nós vai ser um motivo de orgulho, né? Poder ter outras congregações aqui comemorando aniversários, né? Então, que se sintam convidados também, como o presidente já deixou bem claro. Agora quero agradecer ao pessoal da prefeitura, que nesse tempo de chuva, né, às vezes a gente acha que eles estão parados, né? Não estão trabalhando porque está chovendo, mas não. Eles fizeram um trabalho de formiguinha nesse dia de chuva, estocaram material em 2 pontos aqui na Câmara e lá na Boa União, que agora em 3 dias aí puderam solucionar quase 70% das estradas do nosso município. Então, parabéns a eles, pelos esses guerreiros que são, porque eu sei que nessa semana trabalharam até de noite, escuro, estava lá os guris trabalhando. Então, como amanhã é o dia do funcionário público, eu quero deixar o meu agradecimento a eles, a esse povo que se uniu para que hoje a gente pudesse trabalhar por estradas melhores. e deixar os parabéns a todos os funcionários públicos, que sim, estão fazendo o seu papel, cada um na sua função, cada um fazendo o seu melhor. Era isso, meu presidente. Muito obrigado.
Continua à disposição mais espaço. Não tendo quem queira usar, peço ao vice que assuma que eu vou usar o espaço. Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, Andréia, diretora da casa, a Luzia, e mais algum funcionário que estiver por aí, ao nosso povo que nos assiste de casa, a Julián, que nos leva até os lares da nossa comunidade e comunidades vizinhas. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento às palavras dos pastores, né, pastor Célio, ao pastor Zeca, pela mensagem que nos transmite, né, pela colocação que é feita, que Martinho Lutero se preocupou muito com a educação há 505 anos atrás, né, na reforma. Isso ele trouxe para que a gente tivesse a educação que talvez temos hoje, como colocou o vereador Sérgio, né, as igrejas abraçaram isso, né. Não vou dizer que foi só os luteranos, mas todas as igrejas entraram para que isso fosse adotado, a educação, em primeiro lugar, porque sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Também quero deixar minhas condolências aí ao meu colega, meu nobre vereador Ricardo, né, pela perda do seu filho, a sua família, né, que com certeza sofreu muito, né. Então, deixo o meu abraço aí para ti, meu colega, porque eu imagino que isso é muito difícil. Eu sempre digo, o filho perder um pai é uma coisa, digamos que natural, como disse o vereador Sérgio, mas o pai perder um filho, né, é complicado, é difícil. Não só na situação, já colocando no caso do seu Obaldo, que também sepultou um filho ontem, né? Então, deixo as minhas condolências à prefeita, né, pela perda do irmão, o único irmão, né, da família, né, das mulheres, que são 7 ou 8, não sei, 7 mulheres, né? Então, deixo aqui meus sentimentos, que a gente imagina que com uma pessoa da idade como o seu Obaldo também é bastante complicado ter que ver. É como é que é, a pessoa cria com todo carinho um filho para depois entregar ele de volta, né? Mas Deus quer assim. Então, acho que ele tem os propósitos. Com certeza ele deve ter um lugar bem melhor lá com ele para eles estar lá. Então, deixo aqui essa mensagem. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. E segunda-feira, às 17h30.